Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 1 do podcast Cara dos Esportes, pontapé inicial na cobertura do Super Bowl 58, Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers. Um baita programa especial aqui hoje para vocês. Na parte 1 eu vou receber o meu amigo Gabriel Golin, comentarista de NFL na Rede TV do Golin Esportes, um dos produtores de conteúdos sobre NFL mais famosos. A gente vai fazer um programa que a gente já faz há 4 anos na semana do Super Bowl, que é um draft com jogadores dos dois times. O objetivo, eu e o Golin, alternando escolhas ali, montar o melhor elenco possível, e a gente fala bastante dos jogadores que vão disputar essa partida. Na segunda parte, também um programa tradicional que eu faço na semana do Super Bowl, vou receber dois torcedores, um do Kansas City Chiefs, que é o Lucas Vital, o arroba quarterback ruim, e o André Silva, do Piadas NFL, eles que são torcedores dos Chiefs e 49ers, respectivamente. Para pegar a expectativa da torcida, sempre é bem divertido, e vamos falar também na parte 2 sobre apostas para o Super Bowl, que é um bom gancho para falar que o Bodog voltou. Novamente, o parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes, crie sua conta no Bodog com o link que está na descrição. Eu vou fazer um sorteio para novas contas que eu vou explicar na parte 2. E tem também um outro patrocinador que eu vou falar nessa parte 1 que eu estou muito animado. Prestigiem os patrocinadores do podcast Cara dos Esportes. Isso é um sinal de crescimento. As marcas, os sites, empresas querendo anunciar aqui. E tudo vai funcionar se você prestigiar, porque eu escolho patrocinadores que eu acho que vão agregar a vocês. Então é isso, vamos para o programa. Gabriel Golin aqui com a gente, comentarista de NFL da Rede TV, maior produtor de conteúdo sobre NFL no YouTube aqui no Brasil, responsável por ensinar muita gente as regras e como funciona o futebol americano. Eu, sempre quando me perguntam, eu indico, vai lá no canal do Golin, tem os vídeos lá que explica tudo. Irmão. Meu amigo, meu xará. E Golin, como é que você tá? Ansioso pra mais Super Bowl? Terceiro Super Bowl na RedeTV?
Terceiro na RedeTV, que a gente começou com o Super Bowl 56, só ele. E aí começou a temporada depois. Uma loucura, cara. Terceiro Super Bowl. Mas eu acho que a gente faz esse draft aqui há mais tempo do que eu faço Super Bowls, eu acho.
É, a gente... Essa é uma tradição aqui no podcast Cara dos Esportes. Se eu não me engano, eu tenho 99% de certeza, o primeiro foi no 49ers e Chiefs, quando essas duas equipes se enfrentaram pela primeira vez. Então esse é o quarto ano dessa nossa tradição, que eu sempre... Eu mandei uma mensagem pro Golin antes das finais de conferência. Golin, ó, vai chegar nossa data aqui. A gente faz um draft com os jogadores dos dois times. O objetivo aqui, a gente vai botar eu vou botar uma enquete no podcast para vocês votarem quem que vocês acham que montou o time. A gente vai escolher 8 jogadores cada. O objetivo é montar uma base, a gente não vai draftar aqui 53 cada um, né? Pô, quem que você vai de long snapper aqui no 49ers, do Chiefs? E aí vocês vão ver quem montou a melhor base, que nada mais que uma desculpa pra gente entrar profundo nesse elenco, falar dos principais jogadores, não só dos quarterbacks. Então é uma tradição aqui no podcast que a gente sempre faz, sempre pra iniciar a semana do Super Bowl. Mas Golin, antes de entrar no draft, queria te perguntar, cara, temporada aí da NFL na RedeTV chegando ao fim, vocês estão preparando uma mega cobertura, vai ter gente lá em Las Vegas, vai ter a parte, o Danilo Lacalle, né, estarão em Las Vegas. Eu li a matéria que você postou recentemente, já fecharam as cotas de patrocínio e tal, então parece que tá na direção correta, né, esse crescimento aí das transmissões da RedeTV. Tiveram as duas finais de conferência no último domingo, você, parabéns, né, você comentou as duas, né, então haja energia. Mas como é que tá, cara? Parece que tá crescendo bastante, fico feliz por você.
Pô, eu também tô muito feliz, cara. Sobre as finais de conferência, primeiro, foi... Eu não deixaria alguém fazer no meu lugar, assim. E isso é uma coisa que a gente já conversa muito, que eu posso simplesmente ter um piriri. Então, é claro que tem backup, digamos assim. Mas, pô, eu queria muito fazer as duas, porque é o que eu falei pra eles. Eu ia estar em casa assistindo. Eu quero estar lá assistindo e falando sobre, porque eu gosto muito. Mas é óbvio que não é a mesma coisa, né? Exige um pouquinho mais de energia, como você falou. Mas no projeto geral, cara, eu tô muito feliz mesmo, porque... É aquilo, é uma... a Rede TV ela apostou. A gente estava brincando de falar de poker antes aqui, ela fez uma aposta, porque é uma coisa diferente, é uma coisa difícil para o brasileiro. TV aberta é um canhão muito grande, você pode pegar qualquer pessoa no Brasil. Você não vai pegar só uma faixa etária, uma classe de renda, um lugar do Brasil. Você pode pegar qualquer pessoa. E a gente tem tido resposta muito positiva, seja na internet, seja do público que nunca assistia, começou a assistir com a gente, mas também de uma galera que já assistia e quis uma coisa nova, assim. A gente tem feito uma coisa diferente, sempre tem câmera na gente, então a transmissão ela é mais, um pouco mais pessoal, no sentido de que vai para um break da TV americana, vem para a gente falar um pouquinho mais do esporte. Então a gente tem tentado dar uma visão um pouco diferente, justamente para diferenciar um pouco, cara. A ESPN ela é a estabelecida e não é à toa, é porque eles são espetaculares. E a gente quer fazer uma coisa diferente porque o público é totalmente diferente. Então, em termos de audiência, é uma coisa que a gente está construindo muito devagar, é um trabalho de hábito que demora. Mas, cara, essas marcas virem com a gente é um indicativo muito legal. A gente começou a exibir 2 jogos de playoff a partir desse ano. Então, estamos conversando sobre renovação, porque o contrato inicial era 3 temporadas, já foram 2, passou muito rápido. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo nesse sentido. Mas estou muito feliz, cara. É um sonho realizado realmente.
É, um pequeno detalhe primeiro, se você ouviu o WhatsApp, você não tá maluco, foi o WhatsApp no meu computador que eu deixei... esqueci de fechar a aba aqui, então você não ficou maluco, você que tá ouvindo o podcast, não é o seu WhatsApp. Segundo que eu lembro que um dos drafts que a gente fez foi, tipo, horas antes do anúncio da RedeTV e do Golin como comentarista. Eu lembro que ele me contou durante a gravação, mas não podia falar no podcast ainda porque não tava 100% fechado ainda. Mas...
Nossa, isso já faz 3 anos, então.
3 anos, viu? Bastante tempo voa. Mas vamos entrar no draft. Como sempre... Primeira escolha pro nosso convidado, Gabriel Golin. Golin, acho que esse é fácil, né? Mas quem que você vai escolher com a sua primeira escolha geral?
A gente faz isso todo ano, você precisa tirar essa regra para às vezes você começar também, porque... Mas tudo bem, porque geralmente você é um excelente draftador, excelente general manager, e só uma coisinha, né, pra gente combinar aqui, que é como se a gente tivesse pego um time do Madden que todo mundo é meio 65, 70.
Sim.
Então... Se eu não pegar guard e tackle, eu vou com o cara mediano. É tipo isso.
Exatamente.
Não é como se fosse ter buracos no meu elenco, mas é quase isso. Bom, Patrick Mahomes. Eu acho que aqui eu não vou também viajar muito. Eu acho que eu vou começar com o quarterback, porque quarterback é uma das posições mais importantes. E aqui, talvez diferente de outros anos, cara, a gente tem uma prateleira bem grande. Talvez no primeiro que a gente fez também foi Mahomes e Garoppolo. A prateleira também fosse grande. Eu gosto muito do Brock Purdy. Eu acho que ele é mais do que capaz, junto com o elenco que ele tem. Então, nesse sentido, eu preciso de um cara que seja mágico e que seja, pela 6ª vez, uma final de conferência, 4ª vez no Super Bowl, talvez ganhando o 3º título. Patrick Mahomes, não preciso nem me alongar muito, cara.
Eu falei recentemente aqui no podcast que eu vejo o quarterback, a qualidade dele, quanto maior, maior a margem de erro que o time tem, né, pra conseguir ter sucesso. E... nenhum quarterback dá uma margem de erro tão grande quanto o Patrick Mahomes da Kansas City Chiefs. E eu acho que o único quarterback que esse time, com esse ataque, com todos os problemas no corpo de wide receivers, o único quarterback que levaria esse time ao Super Bowl é o Patrick Mahomes. E assim, é uma temporada que ele não vai ganhar o MVP, mas de certo modo, eu acho que o... não sei como... A percepção dele, acho que foi muito ajudada com... Não muito, né? Mas ele sai com uma percepção talvez até melhor, porque mesmo ele não tendo um ano perfeito, chegou nos playoffs, é o Patrick Mahomes, não tem jeito. Ele é o melhor quarterback da NFL, ele tá tendo uma das melhores, assim, melhores inícios de carreira da história dos esportes, acho que não dá só da NFL, dos esportes, e ele tá num nível totalmente acima, né? Aqueles, você tava comentando, Golin, no jogo em si, aqueles 2 primeiros drives do Kansas City Chiefs contra o Baltimore Ravens, contra uma defesa que é a melhor da NFL, é um negócio de outro mundo, é a posição de quarterback sendo jogada no mais alto nível.
E é justamente isso que você falou, de tipo assim, ele não foi MVP, foi o time que mais sofreu drop na temporada, ele, talvez em estatísticas de temporada regular, foi a pior dele. E isso não importa, assim. E é por isso que os Chiefs estão tão dominantes, porque o Patrick Mahomes uma briga que eu não concordo plenamente, é claro, mas já estão comparando o cara com o Tom Brady. E é óbvio que as pessoas amam comparações, mas eu já vejo Patrick Mahomes no top 5 da história da NFL. Será que já superou o número, o nome tal, nome tal, nome tal? E isso é impossível de não acontecer, dado o que o cara está fazendo, né? Todo mundo achava que o Super Bowl seria Ravens e 49ers, que o Chiefs talvez chegue, mas é muito difícil, talvez nem passe pelos Bills, foi o meu palpite. Mas, cara, eles surpreendem a gente toda vez. E apesar de eu achar que a grande força, só me alongando um pouquinho só, mas já encerro, apesar de eu achar que a grande força dos Chiefs é a defesa e não necessariamente o ataque, não existiria esse Chiefs sem o Mahomes de qualquer forma. Então, é espetacular.
Concordo. E aqui é podcast, não é mais TV, você não tem essa.
É,
não tem o produtor falando, Golim, encerra, encerra, Golim. Pode.
Chega!
Pode se alongar o quanto você quiser, Golim. Agora, minha primeira escolha, segunda escolha geral. Eu não vou fazer nada muito de estratégia e tal. Eu vou escolher o segundo melhor jogador pra mim. Tipo, pensando em termos de overall do Madden. Um jogador que tem o segundo melhor overall do Madden nessa final. E eu vou do Trent Williams, left tackle do San Francisco 49ers. Eu sei que se eu fosse pensar só pelo conteúdo aqui, eu escolheria ofensiva, eu acho que não seria o mais interessante. Mas é o que eu acho. Pra mim, ele é o segundo melhor jogador nesse Super Bowl. Talento, talento. O melhor left tackle da NFL com sobras. E a gente viu que foi esse ataque dos 49ers quando ele se machucou, né, Golin? Foi... encaixou, teve também lesão, se não me engano, do Deebo Samuel ou do Ayuk, eu não lembro. É, foi do Deebo. E foi um momento que o ataque dos 49ers caiu muito, né? E ele é, assim, a linha ofensiva dos 49ers, nome por nome, tirando ele, não é boa, mas ele é um nível, tá um nível superior a todos os outros left tackles. E a gente vê, quando a hora do vamos ver, é a corrida ali pro lado esquerdo, atrás dele, porque ele sempre gera o espaço, né?
Exato, é espetacular, cara. Quando é muito louco, porque a linha ofensiva é uma unidade, você tem que ter uma solidez na linha inteira, porque senão a pressão vai chegar no quarterback e tudo mais. Mas a linha ofensiva dos Niners me preocupa, mas os caras têm o melhor left tackle, então é bizarro, assim. O Brock Purdy confia no cara, às vezes a pressão chega pelo outro lado, mas para as corridas, o Trent Williams é um cara absurdo, e justamente isso que você falou, na sequência de 3 derrotas dos Niners, justamente ele era uma das partes que estava fora. Teve até uma preocupação de lesão com ele nesses playoffs, porque ele teve sentiu a perna, mas voltou, tá tudo certo, e aí o que ficou dele foi ele dando uma empurrada. Eu não lembro quem foi o jogador, acho que foi do Packers ainda. O cara é muito grande, o cara é muito forte, é um excelente jogador. Eu acho que é uma ótima escolha, cara, ainda mais você sendo contra running backs, todo mundo sabe disso. Você escolher um cara de linha ofensiva pra proteger e pra ajudar o jogo corrido é excelente.
É, aí eu não tenho como me escapar dessas alegações, né? Mas o Trent Williams, um dos melhores jogadores da NFL. Golin, sua segunda escolha.
Cara, é muita gente boa. Eu acho que os 49ers são aquele time apelão em que parece que fez no Madden o time, assim. Então é um cara de elite em cada posição. Mas aqui eu vou pro meu jogador preferido da temporada em termos de produção, que é o CMC. Eu vou continuar no ataque nesse momento, porque eu amo ver esse cara jogar. Ele não teve um jogo tão bom na final de conferência, e ainda assim, 2 touchdowns. É uma loucura o que Christian McCaffrey faz. Bateu recorde, empatou, na verdade, o recorde da NFL do Lenny Moore de jogos seguidos com touchdown. Foi o cara que mais teve touchdowns totais junto com o Mostert, com 21. Isso num time em que ele tem que dividir o protagonismo, porque é muita gente boa. Então, Christian McCaffrey já era espetacular no Panthers, mas é no 49ers que ele teve a chance de aparecer de um jeito bizarro. Então, CMC, cara. Mahomes e CMC. O nosso imaginário fica completamente maluco.
Apenas. É o Christian McCaffrey, melhor running back da NFL também. Não tem discussão, não tem argumento que você possa fazer correndo com a bola, recebendo passes. E ele, assim, a gente sempre falava, né, que o ataque do Kyle Shanahan, e até o ataque do Mike Shanahan, né, que era o pai do Kyle Shanahan, o pai do Kyle Shanahan, era muito que, assim, maximizava o running back, né, e esse é um bom estudo de caso. O que que acontece quando você coloca o melhor running back atrás do melhor esquema que ajuda mais, que maximiza mais os running backs, né, e é essa temporada absurda do Christian McCaffrey. Ele realmente é uma grande arma, é importante pro time, vocês me ouviram dizer isso, ele é um running back e é importante pro time, pra não parecer que eu sou hater 100% de running backs, mas aqui...
Até porque ele recebe muito bem a bola.
Exatamente, é o que ele faz melhor, é o que ele faz mais valioso, receber passes. Como você sabe, tá chegando a grande decisão do futebol americano, mas também o carnaval. Se você vai pro bloco curtir a festa ou ficar em casa pra assistir aos 49ers e aos Chiefs lutarem pelo título, o Promobit tem ofertas pra você. Tem desconto em bebidas, roupas, tênis, caixas de som, tudo pra você aproveitar o carnaval. Se você vai ficar no bloco do sofá da casa, tem desconto também pra lançar aquela TV nova pra assistir ao jogo no domingo. Videogame, celular novo, tem muitas opções. Acesse o site promobit.com.br e baixe o app. Se o produto que você quer ainda não está em promoção, você pode criar uma lista de desejos que o Promobit te avisa quando estiver. Vou sair de script rapidinho, eu tô querendo comprar um celular novo, então eu já coloquei lá o alerta no Promobit e eles vão me avisar quando o modelo que eu quero estiver com desconto. É muito legal o Promobit, vamos prestigiar esse novo patrocinador do podcast Cara dos Esportes. Minha segunda escolha aqui agora é... Cara, eu sinto que eu tenho que ir com esse jogador...
É difícil, cara, é muita gente.
Agora tem um grupo grande de jogadores que eu imagino que estão no mesmo nível. Eu vou fortificar minha linha de scrimmage no outro lado agora. Eu vou de Chris Jones, defensive tackle do San Francisco... do Kansas City Chiefs. Ele... Cara, essa defesa dos Chiefs, eu concordo plenamente com o Golin. É um time que a defesa é melhor do que... O ataque é uma defesa espetacular, foi uma das melhores da NFL, tem um dos melhores coordenadores defensivos, talvez, da história da NFL, e é tudo gira em torno do Chris Jones, né? Ele ali no interior da linha defensiva, em situações claras de passe, a gente vê ele se alinhando muitas vezes como edge rusher, e ele faz um estrago gigantesco dessa forma também. Imagino que ele vai se alinhar muito no lado esquerdo nesse Super Bowl, porque você bota ele no lado mais fraco, que aí ele pode gerar mais pressão, né? Porque botar ele com o Trent Williams ali é grande força contra grande força, e do lado direito é mais vulnerável ali, ofensiva do... Exatamente, dos 49ers, e tudo que essa defesa faz funciona porque o Chris Jones tá lá e é um grande jogador, e a gente, por muitos anos a gente fala, o Chris Jones é o melhor defensive tackle humano, né? Porque tem o Aaron Donald como número 1, e talvez seja o primeiro ano que o Chris Jones tenha de fato jogado melhor que o Aaron Donald nessa temporada.
Eu concordo, cara, concordo. E é impressionante, né, porque o Nick Bosa, ele também fez a greve do salário, né? Só que quando ele voltou frio. O Nick Bosa demorou para engrenar e até não foi uma temporada bem longe do ano passado, assim. O Chris Jones, ele também fez a grevezinha dele e continuou absolutamente dominante, assim. É muito louco isso. É uma defesa que eu gosto bastante do Kansas City Chiefs, e pra mim Steve Spagnuolo é o grande responsável por isso. Mas você pega o Carl Laftis também ajudando ele, eu acho que foi uma adição espetacular. Uhum. Chris Jones é um cara fantástico. Quantos anos tem Chris Jones, aliás?
Desde 29, 30, por aí.
29, é isso aí. Então, cara... Excelente. É um cara que eu gosto muito de ver na liga e é um cara importante demais para essa defesa dos Chiefs, como você falou. Já vou, então, você não se importar, meu querido, para o meu próximo escolha, para a minha terceira escolha, e agora eu vou ter um pouquinho mais de juízo do que de loucura, porque é claro que eu adoraria ir atrás de um wide receiver agora e fazer o meu timezinho dos sonhos aqui, mas eu sei que tem muita gente boa nessa linha defensiva dos Niners. Mas depois que você tirou o Chris Jones, eu vou também com o melhor disponível de defesa, na minha opinião, que é Fred Warner, cara. É um jogador que eu acho incrível e que eu faria questão. É um cara que eu faria realmente questão de ter no time, assim, porque é um cara que faz tudo, né? Ele tem estatísticas que... Eu vou muito atrás de estatísticas que sejam legais, mas ao mesmo tempo fáceis de passar pro público na rede TV, até porque é uma galera mais nova que tá começando. O Fred Warner me dificulta um pouco, mesmo a estatística sendo incrível. Porque eu quero falar pra galera que ele nunca teve um jogador que teve o número de tackles para perda de jardas, interceptações, e aí passes rebatidos. E basicamente tudo que você precisa de um linebacker, ele faz. E se você tivesse um linebacker metade do que ele é, por exemplo, só parando a corrida, já valeria a pena ter o cara. Mas o Fred Warner, ele faz tudo muito bem. E com o Dre Greenlaw fica mais espetacular ainda. Mas eu acho que o Fred Warner é um dos melhores linebackers da NFL. É que o Roquan Smith também esse ano foi incrível, mas nesse confronto aqui eu vou querer ficar com ele, cara.
É, pra mim ele é o melhor linebacker da NFL, né? E eu acho que é o grande diferencial é que ele tem, como você falou, né? Ele é completo e ele é um dos poucos linebackers que você confia nele cobrindo contra o passe e também no jogo terrestre, né? Porque você tem um cara como ele que pode ficar em campo nas três descidas é realmente é um valor gigantesco. É, minha próxima escolha aqui agora, e assim, tudo bem, você ficou com o Mahomes, mas a outra parte da dupla eu não vou deixar você ficar, porque aí já seria roubar demais. Eu vou de Travis Kelce. Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs. É a melhor temporada dele? Longe disso. Ele deu sinais de declínio? Deu sinais de declínio. Mas você que é torcedor dos Patriots, Golin, você vai lembrar que na reta final dos últimos anos do Gronk, até o Gronk no Bucks também, ele... A temporada regular dele, os números talvez não fossem espetaculares, mas nos momentos de mais importância, o Tom Brady encontrava o Gronk. Era no Gronk que a bola ia. E a gente viu nesse domingo ali, Travis Kelce tendo um jogo fantástico, 11 recepções em 11 alvos, passou de 100 jardas e teve aquela recepção absurda numa terceira descida para 3 jardas, se eu não me engano, que, é, para mim, tem três grandes duplas na história do futebol americano entre quarterback e recebedor, alvo, né?
Em geral.
Tom Brady, Rob Gronkowski, Joe Montana e Jerry Rice, Patrick Mahomes e Travis Kelce. Eu acho que eles estão nesse nível. Travis Kelce bateu o recorde de recepções em pós-temporada. E aí, tudo bem, você ficou com o Mahomes, mas aí eu tenho que interromper, não posso deixar, que aí você ganha o draft de lavada. Pode ser que o Kiro hoje seja um tight end melhor que o Kelce? Talvez, mas num jogo gigantesco como esse, o que o Kelce faz como recebedor e o entrosamento dele com o Mahomes é um negócio de outro mundo.
Né? E é muito louco, cara, porque o Gronkowski, ele até tinha umas pós-temporadas que ele machucou, né? E beleza, o Patriots chegou a ganhar Super Bowl sem ele também. Mas naquele Super Bowl 53 contra o Rams, em que nada funcionava ofensivamente pra ninguém, na verdade, foi com o Gronk que o Brady fez basicamente o único passe um pouco mais longo da partida e que ajudou os Patriots a ganharem o Super Bowl. Então, ele aparece muito nesse sentido. E, cara, eu digo sem exagero nenhum, eu não acho que o Travis Kelce é o melhor tight end da história, pra mim, fica com o Gronk. Mas em pós-temporada, eu não acho que é à toa que o Travis Kelce superou. Travis Kelce e Mahomes superaram o Brady Gronk justamente porque é muito isso, cara. A temporada regular do Travis Kelce foi bem mediano, mas nos playoffs ele manda muito. É como se ele ganhasse um buff, assim, de playoff edition. Aliás, acho que todo Chiefs, né? Mas nessa final de conferência, a gente viu muito contra o Ravens que ele tava com sangue no olho. Ele já tava brigando, já tava jogando o capacete do Justin Tucker pro lado, pro meu quarterback treinar. Ele tava bravo. E às vezes isso não dá certo, mas às vezes isso é um combustível muito eficiente. Então, uhum. Travis Kelce é espetacular, concordo plenamente com você.
E fez isso marcado pelo Roquan Smith, Patrick Queen, Kyle Hamilton. Pois, porque antes do jogo, do podcast, falei, os Ravens, teoricamente, é um dos times que tem o maior material humano para defender o Kelce, né? E ainda assim, não foi suficiente. Só pra gente encerrar o assunto do Travis Kelce, Golin. Tem odds já, eu já vi num site de apostas, se o Travis Kelce vai pedir a Taylor Swift em casamento caso os Chiefs vençam, se ele vai pedir ela em casamento em campo. Os caras têm aposta pra tudo.
Não, eu acho que o Roger Goodell e as marcas, e eu acho que basicamente todo mundo envolvido no Super Bowl tá rezando muito pra isso acontecer. Imagina. Porque seria absurdo. Pô, até a gente na rede, isso seria espetacular. Mas como eu já fiquei sabendo de uma forma ruim com Swifts muito bravas no meu Twitter, ela não quer casar agora porque ela tá trabalhando muito, deixa ela curtir o relacionamento.
Então vou apostar no não. Vou apostar no não, então. Obrigado, Swifts. Tem toda aquela história. Tem toda aquela história, né? Ela vai ter que vir do Japão pra Las Vegas. Só que Las Vegas é na Costa Oeste, então é relativamente perto. E assim, pô, beleza, você pode estar de saco cheio de Taylor Swift e tal, mas eu acho que reclamar foi uma grande besteira. Deixa o amor vencer nesse... Porque eu acho que traz uma... Você, pra quem não... Tá trazendo muita gente pro futebol americano, né? Pessoal que gosta da Taylor Swift, aí vê o jogo, aí começa a gostar do esporte e tal. E eu acho que a pessoa tem que ser maluca pra ver um problema nisso.
Eu sinceramente não vejo o lado ruim. É. Eu acho esse argumento de as câmeras nela, eu acho uma grande bobagem, até porque apareceu aquelas porcentagens é muito pouco. Eu acho que tem um lado bom muito grande, sabe? De trazer gente nova pro esporte, de misturar um pouco o mundo pop com o mundo da NFL. Muita gente sempre quis Metallica no intervalo do Super Bowl. Eu vou chegar num ponto, prometo. E pra mim, o motivo da NFL só colocar gente pop no intervalo do Super Bowl é exatamente o motivo de Taylor Swift estar na liga ser um golaço, cara. É. Porque a NFL já tem o público fã, batendo recorde de audiência o tempo inteiro. Tanana. O objetivo é pegar gente nova e internacionalizar a liga. A Taylor Swift é uma ajuda de graça dos dois, cara. É tipo, não tem erro, não tem erro. Então,
Sua próxima escolha.
Minha próxima escolha. Eu queria muito ir num jogador de defesa, porque é o certo a se fazer. Sabe quando você sabe que é o certo a se fazer? Mas eu gosto muito do entretenimento. E eu realmente acho que eu posso pegar bons jogadores de defesa daqui a pouquinho. Mas como torcedor do Patriots, o meu grande sonho é os Patriots um dia draftarem um wide receiver elite, né? Porque os grandes wide receivers da história dos Patriots ou foram draftados muito tarde, como Julian Edelman, que não é um wide receiver dos tops, lógico. Ou tipo Randy Moss, que veio por troca. É por isso que meu coração tá muito em Marvin Harrison Jr. Eu adoraria. Eu sei que não é a prioridade, mas quem sabe um milagre aconteça. Eu sonho com os Patriots terem feito a coisa certa no draft em que pegaram Nakiel Harry, mas podiam ter pego Deebo Samuel, por exemplo. É um jogador que eu gosto muito. Jardas após a recepção de uma forma incrível. O wide receiver com mais touchdowns como corredor e mais jardas como corredor também na liga, e quase o primeiro lugar na história da liga. Então aqui, cara, eu percebo que eu estou bastante 49ers, mas eu vou com mais um. Eu vou de Deebo Samuel, irmão.
Eu não tenho o que acrescentar de você, meu, um grande wide receiver, super versátil. Eu vou pro ataque também, e eu vou...
Kadarius Toney, eu já sabia.
Kadarius Toney, que deve estar na Sibéria nesse momento, né? Depois do que ele falou lá antes da final de conferência. Olha, Golin, você vai ter que me desculpar, mas eu não vou deixar Tyrande pra você. Eu vou fazer a dupla. Eu vou fazer a dupla Travis Kelce e George Kittle. Um Tyrande que é o melhor bloqueador na posição. Um Tyrande que é o melhor recebedor na posição. E eu preciso de talento nos skill positions. E assim, poderia selecionar um wide receiver como o Golin fez? Sim. Mas eu acho que o melhor skill positions aqui nesse momento é o George Kittle, e é um cara que também, você falou de entretenimento, ele é um cara que faz o jogo de bloqueio ser divertido, né? Ele caindo por cima do cara, rindo durante o bloqueio, um grande jogador, uma grande personalidade que foi muito aplaudido no jogo dos Warriors ontem, ele tava lá na arena do Golden State Warriors. Então, George Kittle vem pro Team Cara dos Esportes, e com a quinta escolha o Team Golin seleciona...
Eu vou pra defesa, até porque com esse meu ataque, cara, qualquer coisa eu só dou a bola pro Christian McCaffrey sem linha ofensiva. Então, eu vou pra defesa agora, e eu sei que ele não foi tão bem esse ano como ele normalmente vai, mas eu preciso de um cara que na pós-temporada mandou muito bem, e Nick Bosa mandou muito bem nesse último jogo contra os Lions. Ele jogou muita bola, fez sack, e é um cara dominante de qualquer forma, então... eu preciso desse reforço de defesa, e eu percebo que os torcedores dos Chiefs vão ficar muito bravos comigo, mas cara, é como eu falei, a minha aposta pra ganhar o Super Bowl é Chiefs. Mahomes pra mim é o fiel da balança, mas os Niners têm mais nomes em cada posição, e isso é muito, muito interessante. Não é à toa que eles são levemente favoritos nas casas de aposta. Então a minha escolha, meu segundo jogador defensivo junto com o Fred Warner, Nick Bosa.
Ótima escolha, realmente o ano dele de início ao fim talvez não tenha sido o melhor da carreira dele, até porque ele foi defensor do ano na última temporada, né? Difícil repetir, mas ele, na hora do vamos ver, ele tá ali entre os melhores edge rushers da NFL. Normalmente eu escolheria esse jogador por último, mas depois que eu deixei o Golin sem Tyrands, eu vou garantir aqui, antes que ele me sacaneie e me deixe sem quarterback, eu vou de Brock Purdy aqui, né? Porque normalmente o que acontece é o Golin escolhe primeiro nesses drafts, e normalmente a maioria das vezes é o Patrick Mahomes do Super Bowl, aí ele escolhe o Patrick Mahomes, e eu espero, porque eu sei que ele não vai selecionar dois quarterbacks, mas como eu deixei ele sem Tyrande, eu fiquei com medo de uma represália dele, e vou de Brock...
Não seria tão...
Eu vou de Brock Purdy logo, que pra mim é um cara que se ele fosse escolha de primeira rodada, eu acho que seria uma história muito maior por conta... acho que ainda ele carrega um pouco do pedigree, né? Por ele ser a última escolha do draft, mas um grande quarterback pra mim. Eu ainda vou parar e fazer o ranking dos melhores quarterbacks da NFL durante off-season. É um podcast que eu sempre faço. Mas pra mim é difícil imaginar que ele não esteja ali no top 10, top 12. E a grande questão sobre ele, Golin, era... será que quando os 49ers estiverem atrás do placar, ele vai conseguir trazer o time pra uma virada? Ele vai conseguir... no braço, improvisar e tal. E foi tudo que ele fez nessas últimas duas rodadas dos playoffs. Eu acho que não tem mais como questionar esse ponto do Brock Purdy. Pra mim, os 49ers ganharam na loteria. Você escolher um cara desse nível, com a última escolha. O cara que tá ganhando $800 mil nessa temporada, que é irrisório pra um quarterback. Exato. O Mahomes, 45 milhões e tal. Eu acho que essas desconfianças, eu acho que não dá mais pra usar contra o Brock Purdy.
Eu concordo plenamente, cara. E ele fez o legado dele agora, assim. Ele preocupou, acho que todo mundo, no primeiro jogo contra os Packers, mas ainda assim conseguiu fazer uma campanha de vitória no final do jogo. Preocupou um pouquinho as pessoas no primeiro tempo contra os Lions, apesar de a defesa, acho que ser a maior culpada nesse primeiro momento. E depois fez um segundo tempo excelente, em que eu brinquei que ele abraçou o Joe Montana e alguma coisa mudou ali, sexta-feira muito louca entre os dois. Porque, cara, é bizarro como ele voltou bem no segundo tempo. E não foi só usando seus playmakers e fazendo o que poderia. Mas ele teve que pôr o jogo embaixo do braço, correr com a bola, conectar passes incríveis e ter até uma dose de sorte que todos os grandes quarterbacks têm. E o Brock Purdy tem muito. Que é a sorte do passe pro Brandon Ayuk, que tá na cabeça do defensor e o Ayuk ainda assim pegar. Eu sei que seria uma interferência defensiva, mas ainda assim, a narrativa é boa demais. Então o Brock Purdy é incrível, cara. Eu torço muito por esse menino. Eu acho que a galera pesa muito na dele, sendo Mr. Irrelevant, sabe? Ele não tinha expectativa nenhuma. Tá no seu segundo ano indo pro Super Bowl. É muito louco, muito louco.
Verdade, né? 2 anos como titular, duas finais de conferência, um Super Bowl. Eu tava olhando aqui, tava fazendo as contas. Nós selecionamos 10 jogadores até agora. 3 jogadores dos Chiefs, 7 jogadores dos 49ers. Acho que ilustra bem o que a gente estava falando sobre o elenco dos 49ers ser bem mais profundo do que o do Kansas City Chiefs. Mas agora sua sexta escolha.
Cara, e justamente para fazer um pouquinho mais de justiça com os Chiefs, e eu acho que jogadores que eu tô um pouquinho de olho eu posso pegar já, eu acho. Geralmente, eu te conheço, você rouba esses caras, mas não tem problema nenhum. Eu vou no Karlaftis aqui, cara, porque eu acho que ele teve uma temporada muito, muito forte. E já que eu não tenho tight end, eu vou precisar que a minha defesa, pelo menos, cumpra o seu papel quando ela está em campo depois. Até porque eu sinto que o Mahomes vai ser bem pressionado nessa nossa partida fictícia. Então eu quero uma boa defesa. Eu acho que Fred Warner e aí Nick Bosa com Karlaftis para pressionar o Brock Purdy, eu preciso que ele esteja um pouquinho mais sob pressão nesse jogo. E eu preciso que isso aconteça desde o começo do jogo. Então, o nosso grego excelente. Uma escolha excelente de draft para os Chiefs, inclusive, também. É a minha escolha.
O Karlaftis que é um edge rusher completo, né? Ele pode não ser aquele ultra edge rusher de, sei lá, 90 pressões no ano, né? Mas ele joga todo o snap, defende muito bem o jogo terrestre. Um grande jogador. Eu vou de Brandon Ayuk, aqui o wide receiver do San Francisco 49ers. Que, assim, eu falo isso há algum tempo. Ele é o wide receiver 1 dos 49ers. O Deebo Samuel é o mais famoso. Ele tem muitos toques na bola. Mas quem corre as rotas de wide receiver 1 é o Brandon Ayuk. E é um baita talento. É um cara que vai ser agente livre esse ano, se eu não me engano. Acho que já é o último ano dele de contrato. E vai ser um cara que vai ficar bem rico nessa off-season. E se os 49ers hesitarem, eu gostaria de ver, assim, muitos times tentarem roubar ele. Porque eu acho que ele tem total talento para ser wide receiver 1 tradicional de um grande ataque aéreo. Golin, sua penúltima escolha. Sétima escolha e penúltima.
Beleza. E só uma informação sobre o Ayuk, cara. Diferente dos wide receivers que geralmente falam sobre inimigos com uma faca silenciosamente no seu pescoço, o Brandon Ayuk falou que o grande responsável pela recepção dele do capacete foi uma joaninha que pousou no seu pé. Então, o cara tem um coração muito grande. Ai, ai, meu amigo, eu vou de Charvarius Ward. Eu vou para mais um de defesa e dessa vez cobertura de passe. E eu quero justamente usar isso para falar um pouco do Charvarius Ward, porque eu acho que esse é um 49ers que a secundária preocupava bastante no começo dessa temporada. Eu falei disso em prévias, inclusive, porque eu não achava que o Demodore Lenoir era o melhor cara. Muitas dúvidas sobre Jair Brown, Tashaun Gibson. E aí o Hufanga ainda machuca, né? Então essa secundária perde muito. E o Charvarius Ward, cara, ele não é o melhor cornerback da liga. Mas dos times que sobraram agora, Chiefs e 49ers, ele tá lá em cima, assim. Ele é um jogador muito, muito bom. Assim como o Lajarius Sneed, tá? Eu gosto muito do Lajarius Sneed. O que ele fez com o soco na bola do Zay Flowers foi uma coisa espetacular. Talvez por esse lance ele merecesse a escolha. Mas eu quero um corner, gosto muito da posição. Acho que ela é uma posição que deve ter o seu valor. E eu gosto muito do Ward também.
É, Charvarius Ward, que você pode apostar aqui na lei do ex, né? Porque ele foi jogador do Kansas City. Uma interceptaçãozinha ali na conta da lei do ex pode vir aí pro Charvarius Ward, San Francisco 49ers. É um excelente cornerback mesmo. E só informação sobre o Brandon Ayuk, que ele vai pro último ano de contrato dele em 2024. É o momento, essa janela normalmente é quando os times renovam, né? Porque não quer entrar com aquela faca no pescoço ali de ter que renovar o contrato e tal. Eu vou de cornerback também. E eu acho que os Chiefs têm dois cornerbacks excelentes. E eu vou num que acho que é um pouquinho mais tradicional, o cornerback 1 e tal, que é o Lajarius Sneed. Que eu sei que o Trent McDuffie foi All-Pro, mas ele joga um papel ali mais de slot. E ele é muito bem. Ele excepcional, jogador excepcional. Mas aqui eu vou querer um cornerback mais tradicional mesmo. E o Lajarius Sneed é muito bom. E essa secundária dos Chiefs é muito forte, é um dos pontos fortes dessa defesa. O grupo de cornerbacks é realmente espetacular. E eu vou com Lajarius Sneed. Sua última escolha, Golim.
Cara, eu ia muito dar uma zoada e falar que se eu pego o Harrison Butker, você é obrigado a ficar com o Moody, que é quase uma escolha pra mim também. Mas eu vou deixar quieto e vou ficar com o meu kicker.
Vou sem kicker e vou pra todas as conversões de quarta descida. Pode ficar tranquilo.
Perfeito. Então, eu menosprezei muito uma área muito importante do jogo, que é a linha ofensiva. Isso porque eu acho que o Trent Williams é uma prateleira só dele. E eu não gosto muito dos tackles que sobram, principalmente o Colton McVitie, mas também o Donovan Smith e o Jawan Taylor. Apesar da troca ter sido com potencial legal, eu não acho que refletiu tanto em campo. Mas aí, no meio da linha, eu fiquei muito em dúvida e eu acho que essa última escolha eu vou usar para isso. Eu gosto muito do Creed Humphrey, excelente jogador. Mas eu vou com o meu menino, Joe Tooney, que eu vi por tantos anos ajudando o Tom Brady e que eu acho que foi um acerto gigante também para os Chiefs. E que é um cara que, sinceramente, ele pode jogar em qualquer lugar desse interior de linha aí. Eu posso colocar ele como center. Eu vou fazer o treino essa semana para ver onde que eu coloco ele exatamente. Mas para mim, Joe Tooney, cara, eu acho que ele é muito importante nessa proteção ao Mahomes e, sinceramente, me preocupou muito como é que seria o Kansas City Chiefs nessa linha ofensiva, porque ele não jogou e o Trey Smith não jogou. Não, o Trey Smith teve lesão, na verdade.
Perdão. Durante o jogo. Joe Tooney não jogou.
Exatamente. Nick Allegretti jogou muito bem, cara. Então não me preocupa tanto assim essa linha ofensiva dos Chiefs, mas eu adoro o Joe Tooney, então aí pra proteger um pouquinho o Mahomes.
Ele que não é garantia ainda pro Super Bowl, né? Ele sofreu uma lesão questionável ainda, né? Claro que Super Bowl é a hora de você se sacrificar, né? Mas a gente ainda. A gente tá gravando aqui com alguma antecedência. Quarta-feira, dia 31 de janeiro, nesse momento ele ainda é dúvida e provavelmente você vai estar escutando, eles já vão ter chegado, os times costumam chegar no domingo à noite, né? Então deve ter alguma claridade maior se o Joe Tooney joga ou não. Minha última escolha aqui, eu falei muito bem dele, então eu vou selecionar ele, eu vou com o Trent McDuffie, cornerback do Kansas City Chiefs. Eu fecho aqui uma grande secundária com o Sneed e com o Trent McDuffie, Chris Jones pressionando, e eu tô bem satisfeito aqui com meus jogadores defensivos. Fechamos aqui o draft, os não draftados aqui dos que eu anotei: Rashee Rice, wide receiver do Kansas City Chiefs, o Isaiah Pacheco, que é um running back que eu gosto bastante, que corre pisoteando o chão, né? Bem engraçado o estilo dele.
Com raiva do chão.
Exatamente. Nick Bolton, linebacker dos Chiefs, e Dre Greenlaw, que o Golin citou, linebacker dos 49ers. Nossos times ficaram Patrick Mahomes, esse é o time do Golin, Patrick Mahomes, Christian McCaffrey, Fred Warner, Deebo Samuel, Nick Bosa, George Karlaftis, Charvarius Ward e Joe Tooney. O meu time ficou Trent Williams, Chris Jones, Travis Kelce, George Kittle, Brock Purdy, Brandon Ayuk, Lajarius Sneed e Trent McDuffie. Você que está escutando no Spotify vai poder votar na enquete na descrição do programa, quem que você acha que formou o melhor time. Mas já cumpriu o objetivo aqui, que era conversar mais sobre esses dois elencos e dar esse pontapé inicial na nossa semana do Super Bowl aqui no podcast Caras dos Esportes. Golin, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá, @Golin, @Golin Esportes. Você sabe onde você vai encontrar ele. Se inscreve no canal dele no YouTube, como eu falei, principalmente para você que é iniciante, que quer entender melhor as regras e também ficar por dentro das principais notícias. Acompanha a live do Golin, que é toda terça-feira, se eu não me engano. Toda segunda-feira. Por isso que o Golin não participa mais do podcast Cara dos Esportes, porque a live dele encaixa com um dia de gravação aqui do podcast. Mas, Golin, brigadão aí pela sua participação. Boa sorte na transmissão. Boa sorte no torneio. Obrigado. Dos produtores de conteúdo de flag football lá na NFL em Brasa. E até a próxima.
Irmão, muito obrigado, Xará. É sempre uma honra. Pra mim é uma tradição de Super Bowl, porque eu gosto muito de você, eu gosto muito do seu trabalho há muito tempo já. E eu acho que essa é uma oportunidade muito bacana da gente falar sobre os jogadores. E eu realmente acho que a gente fez dois times muito equilibrados, cara. Eu tô curioso. Se você puder, eu espero que você faça isso, postar no Twitter pra ver o que a galera acha também. A gente pode fazer essa brincadeira. Muito, muito bacana. E, gente, fazer o convite. Super Bowl na Rede TV. A gente vai começar a partir das 7h30 da noite. Do dia 11 de fevereiro, é carnaval, então você vai poder. Não vai no bloquinho no domingo, vai no sábado.
E transmite o show, né? O show do Usher também transmite, né?
Sim, com certeza, com certeza. A gente vai transmitir tudo, hino, vai ter Post Malone fazendo America the Beautiful. Todas as cerimônias que envolvem o Super Bowl, a gente vai fazer e ficar de olho no Travis Kelce pedindo a Taylor em casamento no final também.
Muito obrigado, Golin. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado, Promobit. Não deixem de criar lá sua conta, de olhar as ofertas, tem muita coisa legal, entra lá e vamos para a parte 2.